Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 3. Formas de atribuição de valor às riquezas. Tópico G. O valor do poder de aquisição de riquezas. Para muitas pessoas, a palavra riquezas talvez seja um indutor para pensarem principalmente nas coisas materialmente valiosas. Porém, embora algumas riquezas possam ser facilmente vistas no seu aspecto material, há várias outras cujo valor não é tão tangível ou facilmente mensurável. Seguindo, então, a mesma linha de raciocínio do parágrafo anterior, poderíamos também ver que algumas riquezas parecem mais visíveis ou evidentes, e outras já figuram de forma mais indireta ou sob uma ótica mais secundária e menos visíveis. Assim, particularmente para fins deste novo tópico sobre as formas de atribuição de valor às riquezas, gostaríamos de considerar as riquezas primárias como aquelas que são praticamente de consumo final, como o alimento físico para a nutrição pessoal, o vestuário, a moradia, a locomoção e assim por diante. Já quanto às riquezas secundárias, gostaríamos de considerá-las como aquelas que possibilitam a obtenção das riquezas primárias, como a capacidade de trabalho para produzir a comida e outras coisas. Muitas vezes, as pessoas conhecem o valor final atribuído para a aquisição de um alimento. Entretanto, saberiam elas atribuir devidamente o valor de quanto vale elas poderem trabalhar para ter recursos para acessar as riquezas primárias? Quanto vale ter saúde? Quanto vale ter um local para produzir comida? Quanto vale ter a capacidade de trabalhar combinada com a oportunidade de trabalhar? Na maioria das situações, uma significativa parte das riquezas primárias somente é de fato acessada quando há a possibilidade do uso de riquezas secundárias, lembrando que neste tópico, estamos considerando que as riquezas secundárias são aquelas que cooperam para que as primárias sejam alcançadas. Ou seja, diversas riquezas secundárias são aquelas que servem de instrumento para conferir um grau de poder ou de recursos para adquirir as riquezas primárias. Desta forma, alguns tipos de riquezas têm o seu valor atribuído também pelo poder que elas concedem para a aquisição de outras riquezas. Ou ainda, uma das formas de se medir o valor de uma riqueza secundária também é avaliando-a em relação à sua capacidade de adquirir outras riquezas. No mundo, muitas pessoas estão focadas em trabalhar pelo seu pão diário e que não podem dar ou não se atentam a dar muita atenção a quanto vale realmente a sua possível força de trabalho. Entretanto, há outras pessoas que buscam treinamentos e contínuas capacitações na tentativa de incrementarem o uso mais intenso das suas riquezas secundárias ou visando aumentar o seu potencial produtivo para poderem adquirir riquezas primárias. E ainda há outras que inclusive se especializam em querer liderar outros indivíduos para que estes também lhes gerem mais produtividade, lucros e aumento de riquezas. Em nossos dias, enormes volumes de riquezas são dispendidas para a obtenção das riquezas primárias, mas também altos volumes de riquezas e fortunas são dispendidos ou investidos na busca do enriquecimento das riquezas secundárias, e não somente das primárias. Entretanto, quando uma pessoa se atenta para a questão de que há riquezas que servem de instrumento para adquirir outras, é importante ela observar este aspecto com especial atenção para não pensar que a abundância de riquezas secundárias, por ela poder comprar muitas riquezas primárias com ela, pode comprar tudo o que esta pessoa quiser. Quando, no coração de uma pessoa, a valorização de riquezas secundárias se torna excessiva, e como que em um sinônimo de que com estas riquezas esta pessoa pode comprar o que quiser, este mesmo indivíduo corre um enorme risco de adentrar em áreas de intensas mensurações falsas e ilusões sobre as riquezas. Por isto, antes de atribuir, no coração, um alto valor a algumas riquezas porque elas conferem poder para adquirir outras, é crucial uma pessoa contrabalancear o valor das riquezas secundárias também sob a ótica daquilo que não está sujeito a ser adquirido mediante este tipo de riquezas. Em outras palavras, as riquezas que servem como instrumento para adquirir outras riquezas deveriam ter a atribuição do seu valor julgada também por aquilo que elas não podem adquirir. Várias riquezas na escala de valores do mundo podem ser consideradas como tendo alto valor para adquirir uma enormidade de outras riquezas, mas dependendo do momento e da situação, estas mesmas riquezas podem se tornar completamente inúteis. Abaixo segue um exemplo. Provérbios 11, 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Assim, quando se retorna ao tema da justiça, convém frisar, vez após vez, que nem as riquezas primárias e nem as secundárias, que podem comprar muitas riquezas primárias na terra, tem valor algum para a justificação eterna de uma pessoa diante da morte e diante de Deus. Nem os bens materiais e nem o potencial de realização de obras na terra para obter outras riquezas têm proveito algum no dia da prestação de contas diante de Deus. Conforme já vimos, nenhuma pessoa, após deixar o corpo natural, pode carregar as riquezas da terra para estarem junto com ela na prestação de contas diante do Senhor ou para usá-las para adquirirem o favor do Senhor para a eternidade. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Gálatas 2 horas e 16 minutos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. A justiça oferecida e concedida por Deus, por meio de Cristo, é o único recurso que pode livrar da morte eterna a todo aquele que crê na justiça do Senhor e a recebe em seu coração. Assunto abordado amplamente sob o tema O Evangelho da Justiça de Deus. Muitas riquezas no mundo são aceitas para a compra de muitas coisas, mas diante da necessidade de aquisições das riquezas eternas elas perdem todo o seu valor. As riquezas do mundo não têm nenhum poder para a aquisição da riquíssima salvação eterna, a qual a nos é oferecida pela graça de Deus e pode ser recebida exclusivamente mediante a fé no Senhor Jesus Cristo e na sua graça. Assunto abordado mais amplamente também sob os temas o Evangelho da Salvação e o Evangelho da Graça de Deus. A começar pela alma humana, como atribuir-lhe valor segundo os valores do mundo. Ou qual é o valor de uma alma para expressá-lo em termos de recursos naturais? Nem as riquezas primárias somadas e nem as riquezas secundárias agrupadas, que até servem para adquirir muitas riquezas primárias, têm nelas mesmas um valor suficientemente significativo para cobrir o valor de uma única alma de um único ser humano. Aspecto que foi exemplificado ao longo de vários temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã também pelo texto que segue abaixo, o qual repetimos aqui mais uma vez. Salmos 49, 1 até 10 e 16 até 17. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto e deixam a outros os seus bens. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Portanto, a redenção de uma alma da escravidão ao pecado, ao corpo do pecado, à lei condenatória de Moisés e à morte eterna não pode ser obtida por bens materiais e nem pelas riquezas que têm potencial para produzir bens materiais. Em relação à provisão para a salvação eterna, todas as riquezas do mundo se esgotariam antes, e nada poderiam prover a uma única vida sequer, quanto mais para milhões e bilhões de seres humanos. Diante do valor de redenção que há na graça de Deus, as riquezas do mundo ficam expostas à sua fraqueza ou impotência para com os aspectos eternos. Todos os recursos naturais que uma pessoa possa vir a reunir não conseguem obter o poder de adquirir a salvação. Um motivo pelo qual a salvação de uma alma é mais valorosa do que todas as riquezas que o mais rico dos ricos entre os seres humanos possa vir a acumular. Conforme já mencionamos, não há provisão para a salvação eterna de uma pessoa sem passar pela aceitação da justiça de Deus, tornada disponível a nós pela morte de Cristo na cruz do Calvário, e a qual não pode ser comprada, subornada ou manipulada como ocorre com muitos tribunais e aspectos da justiça humana. Assim, entendemos que podemos dizer que uma pessoa que tenha a salvação da sua alma provida pela graça do Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus, mesmo que seja muito pobre na terra, é incomparavelmente mais rica que qualquer rico que ainda não alcançou a salvação da sua alma. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Salmos 37, 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Uma vez que certas riquezas são mais valorosas ou menos valorosas do que outras dependendo do que elas conseguem adquirir, mas evidenciado também pelo que elas não conseguem adquirir, podemos ver que se uma alma não pode ser salva pelo agrupamento das riquezas naturais, quer primárias ou secundárias, aquilo que pode salvar uma alma é incomparavelmente superior ao conjunto total de riquezas que não pode realizá-lo. Ainda quanto à redenção da alma humana, a questão não se refere somente a algumas riquezas serem mais importantes do que outras, pois no caso específico da redenção de uma alma, não há riquezas que possam remir uma alma mais do que outras riquezas. Para a remissão ou redenção de uma alma, há uma riqueza exclusiva e única que realizou a provisão para o resgate de todas as almas, conforme relembrado e exemplificado também nos textos que seguem abaixo. Apocalipse 5, 6-10. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Mas 1 Coríntios 6, 19-20. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Assim, a abordagem central nos últimos versos citados acima não é somente sobre o destaque dado a uma riqueza que está acima de todas as riquezas humanas, mas também na exclusividade desta riqueza, pois nada é comparável ao valor da redenção de uma pessoa da morte eterna e ao valor do sangue de Cristo para adquirir para Deus o que há de mais precioso na terra, a saber, as vidas ou as almas humanas. Destacamos aqui ainda que apesar de a salvação ser oferecida ou franqueada gratuitamente aos seres humanos, ela custou um preço incomparavelmente alto e sem paralelos em todos os séculos da existência do ser humano no presente mundo. Desta forma, também nenhuma riqueza no mundo pode ser equiparada ao preço da obra de Cristo na cruz do Calvário. E portanto, nenhuma pessoa deveria permitir que alguma riqueza no mundo a afastasse da fé em Cristo Jesus e na justificação provida nesta obra da cruz, assim como a noção do valor da obra de Cristo também deveria colaborar para um cristão nunca mais aceitar que o seu coração seja escravizado a homens ou mulheres ou, ainda, aquilo que estes lhe propõem como riquezas. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O preço ou o valor da obra de Cristo na cruz do Calvário é o único preço ou valor que proporciona a verdadeira liberdade no coração e que, também neste quesito, é exclusivo e inigualável. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No mundo, há riquezas com as quais as pessoas podem comprar muitas coisas, mas que também podem vir a mantê-las escravizadas a estas muitas coisas em vez de lhes conceder liberdade. Assim, ter muitas riquezas no mundo não é sinônimo de ser verdadeiramente livre em Deus. O Senhor sempre instruiu e continua a instruir as pessoas a olharem além daquilo que aparentemente é tão poderoso para adquirirem outras riquezas. E as pessoas na terra muitas vezes erram tanto por não olharem para as riquezas que verdadeiramente lhes dão suporte para obterem tanto as riquezas primárias como as secundárias, a qual é o próprio Senhor, conforme texto já exposto acima e o qual listamos outra vez abaixo. Deuteronômio 8, 17 até 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. O Senhor repetidamente alerta as pessoas a atribuírem a força para obterem riquezas à fonte central que lhes concede vida para alcançarem recursos, pois assim como o rei Belsazar exemplificado no texto abaixo, muitas são as pessoas mundo afora que creditam um alto valor às riquezas naturais que passam a ter em suas mãos, mas que não creditam valor àquele que lhes concede o fôlego de vida com o qual podem ter acesso às outras riquezas quer primárias ou secundárias. Daniel 5, 22 até 27. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Meni, Meni, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Meni, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Portanto, o que para um cristão, que ainda vive no mundo presente, poderá ser comparado ao fato de ele, ainda em um corpo perecível, poder abrigar o Espírito Santo de Deus em seu coração e poder se oferecer a Deus para viver e andar nos propósitos celestiais mesmo estando aqui na terra. E isto tudo somente é possível a um cristão porque uma riqueza que não pode ser adquirida com recursos naturais foi derramada pelo Senhor em seu coração. 2 Coríntios 4, 6-7. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vessos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por fim, neste tópico sobre o valor do poder de aquisição de riquezas, gostaríamos de ressaltar que são muitas as riquezas que uma pessoa necessita, e que realmente são valiosas em termos mais duradouros, que jamais poderão ser compradas por riquezas humanas, quaisquer que sejam, pois tudo o que realmente é valioso para a eternidade não tem valor equivalente na terra com o qual possa ser comparado ou adquirido. Por exemplo, quem, por mais dinheiro que tenha, pode comprar de Deus mais um minuto, mais um ano, mais uma década de fôlego de vida para viver na terra se o Senhor determinar que ela se encerre? E se nem o tempo de vida terrena uma pessoa pode comprar de Deus, como poderia alguém pretender comprar a vida eterna e os demais aspectos que a acompanham? Por mais recursos terrenos que possua, quem pode comprar o perdão dos pecados diante da morte e diante de Deus, diante daquele que tudo e todos estão visíveis? Por mais dons e habilidades que tenha desenvolvido, e por mais obras naturais que tenha realizado, quem pode se gloriar diante do Deus Criador como se o Senhor lhe fosse devedor de alguma coisa, de mais tempo de vida ou da vida eterna? Por mais recursos naturais que venha a possuir, qual é a pessoa que consegue usar estes recursos naturais para comprar o amor genuíno concedido exclusivamente pelo Senhor Eterno? O Senhor permite que as pessoas alcancem várias coisas mediante o manuseio de riquezas materiais, o esforço humano ou o dinheiro. Porém, diante de muitas outras, os recursos naturais são nulos. E ainda, as coisas que podem ser alcançadas pelos recursos naturais, as pessoas somente as alcançam enquanto lhes for dado, por parte do Senhor, o fôlego da vida. Deus explicitamente nos instrui nas Escrituras que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, o qual as concede não pelo valor das riquezas ou bens materiais que as pessoas supostamente alegam oferecer a ele. Assunto visto mais amplamente no tema toda boa dádiva e todo dom perfeito. Assim, embora existam muitas riquezas que as pessoas tanto se apegam para garantir o acesso a outras riquezas, aquilo que fundamenta a vida presente e futura não se alcança, e jamais será alcançado, por dinheiro, bens materiais ou pela força e capacidade humana. E tudo o que uma pessoa consegue realizar, inclusive no plano natural, ela somente consegue fazê-lo porque o poder da vida concedido por Deus permite que ela o faça. Diante de Deus, o dinheiro ou a riqueza humana não tem um peso ou um valor tão acentuado como tem para as pessoas no mundo. Por isto, o Senhor convida todos a virem primeiro a Ele para comprarem dele, e nas condições que Ele oferece, aquilo que é fundamental para as suas vidas, conforme exemplificado respectivamente mais uma vez abaixo. Apocalipse 3, 16 até 22. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isaías 55, 1. A. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o único vendedor que vai de porta em porta, e a todas as portas do mundo, sem acepção de pessoas, para vender de graça as melhores e exclusivas riquezas do universo, as quais somente Ele tem para oferecer, da parte do Pai Celestial, para todos os seres humanos. Segundo os parâmetros do mundo, muitas pessoas consideram mais valiosas aquelas riquezas pelas quais é necessário pagar para obtê-las ou aquelas riquezas pelas quais as pessoas estão dispostas a pagar os maiores preços. Porém, para Deus, as riquezas mais sublimes são aquelas genuinamente oferecidas pela graça e dadas gratuitamente por meio do amor verdadeiro e eterno. Diante disso, a expressão se um conselho de fato fosse bom, ele não seria dado de graça é uma expressão que não se aplica às riquezas fundamentais da vida concedida pelo Senhor, pois no reino de Deus as boas dádivas e os dons perfeitos são fruto da generosidade e bondade do Senhor. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. 2 Coríntios 9, 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Nenhuma riqueza humana pode, por exemplo, comprar o genuíno amor ou a genuína paz, pois estas riquezas são derramadas gratuitamente no coração daqueles que recebem a Cristo em suas vidas. Romanos 5, 1, 2 e 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se considerarmos o valor de uma riqueza pelo que ela pode adquirir, nada é comparável com aquilo que as riquezas da graça, da misericórdia e do amor de Deus podem alcançar, as quais ainda têm seu valor sobremodo elevado pelo que também elas podem conceder aos seres humanos. E se consideramos o valor de uma riqueza pelo que ela não pode adquirir, nenhuma riqueza natural ou humana pode adquirir a graça, a misericórdia e ao amor eterno, mediante os quais o Senhor nos oferece e concede a abundância de uma multidão de outras riquezas. Desta forma, também sob estas perspectivas, ter o poder para adquirir riquezas segundo o reino celestial em nada é equiparável à mentalidade das pessoas que vivem dissociadas da comunhão com o Senhor e a sua instrução. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 2, 4, 5, 7 e 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus oferece e concede muitos recursos naturais para que as pessoas as usem apropriadamente para serem providas enquanto estão no mundo presente. Porém, jamais estas riquezas poderão comprar o favor de Deus e as riquezas celestiais que o Senhor concede a elas mediante a graça e a confiança nele. Afinal de contas, por que Deus se deixaria comprar ou precisaria ser comprado por aquilo que já é dele por direito de criação e que ele mesmo deu aos seres humanos para usarem para o bem? 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Assim, o fato de Deus oferecer e conceder recursos naturais para as pessoas jamais deveria ser um motivo para um cristão passar a pensar que por meio deles é que ele tem valor diante de Deus. Pelo contrário, a mentalidade de que Deus quer que as pessoas fiquem oferecendo cultos de sacrifícios de riquezas naturais e dons a ele é um resquício da mentalidade da antiga aliança ou da vida sob a lei de Moisés, mas que nem agrada a Deus e nem contribui para o aperfeiçoamento do conhecimento das verdades celestiais no coração daqueles que praticam estes cultos, conforme mais alguns textos exemplificados abaixo. Assunto abordado amplamente no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Jeremias 7, 22 até 24. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Hebreus 10, 8 até 9. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 9, 9 até 10. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. O que para Deus é precioso na vida de uma pessoa é que ela permaneça humilde e fiel ao Senhor, a despeito de ter ou não ter a abundância de bens materiais, e que ela permaneça primeiramente e continuamente dependente das riquezas da graça e do amor de Deus para que jamais lhe faltem as riquezas, a visão e as vestes celestiais para permanecer vivendo e andando segundo a vontade do Senhor. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Isaías 66, 1-2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ou, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.